101 acuidotecas temporárias ou permanentes. Ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também, nos municípios e instâncias de participação social, representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem em sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender as nossas filhas, né?
A secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Ao todo, já foram implementadas 101 acuidotecas temporárias ou permanentes. Reportagem Érica Brás.
Empresas brasileiras exportadoras afetadas pela instabilidade internacional podem contar com o apoio do Plano Brasil Soberano.
São 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do governo do Brasil e outros 6 bilhões do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu nesta sexta-feira o protocolo para que o setor produtivo do país possa solicitar crédito dentro do Plano Brasil Soberano. O objetivo da nova etapa do plano é apoiar empresas brasileiras de setores relevantes para a balança comercial nacional. O Brasil Soberano também visa apoiar as empresas exportadoras e seus fornecedores afetados pela instabilidade internacional, seja por causa dos conflitos no Oriente Médio, seja por causa das medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. Tem direito ao crédito empresas dos setores de siderurgia, fertilizantes, móveis, automotivo, têxtil, farmacêutico, equipamentos eletrônicos, informática e minerais críticos, entre outros. Ao todo, estão disponíveis 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do Fundo de Garantia à Exportação e mais 6 bilhões em recursos do BNDES, como explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco, José Luiz Gordon.
O programa tem um foco muito estratégico de impulsionar os investimentos no Brasil, ajudar as empresas a ganharem novos mercados de exportação, e são 21 bilhões colocados para ajudar o setor industrial a investir no capital de giro e a enfrentar tanto as adversidades como criar uma base produtiva mais robusta para que o Brasil tenha mais soberania e possa gerar mais emprego e renda.
Para saber como solicitar o crédito e todas as informações sobre o plano, inclusive as condições de financiamento, você pode acessar o site bnds.gov.br/Brasil Soberano. Reportagem André de Barros Lima.
Um gigante de mais de 2 mil quilômetros, o Rio São Francisco banha 5 estados e cerca de 30 milhões de pessoas dependem diretamente das suas águas.
Para assegurar o futuro do Velho Chico e garantir água a quem mais precisa, foram anunciados novos investimentos para revitalização ambiental, segurança hídrica e recuperação de bacias nas regiões do São Francisco e Parnaíba.
Na nascente histórica do Rio São Francisco, o ministro Valtês Góes conheceu de perto o berço do Velho Chico no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O rio tem um papel fundamental para a segurança hídrica do semiárido brasileiro. As águas que nascem lá percorrem mais de 2.000 quilômetros e levam desenvolvimento para o coração do sertão nordestino. Hoje, mais de 30 milhões de pessoas são beneficiadas com as águas do Velho Chico. As obras de recuperação da estrada de acesso à nascente do Rio São Francisco, na cidade de São Roque, Minas Gerais, estão sendo realizadas para melhorar a trafegabilidade e fortalecer o turismo sustentável na região, como garante o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Uma obra desafiadora, porque quem conheceu a estrada da Serra da Canastra antes de iniciar essa obra, sabe que a caixa dela era bem estreita. Nós temos ali de 6 a 7 metros de extensão, uma obra com toda a segurança de proteção de encostas, com drenagem, com preparação do solo, para ter uma vida útil realmente longa.
Valdez Góes também ressaltou o papel estratégico do Rio São Francisco para a segurança hídrica do país e defendeu a continuidade das políticas públicas voltadas à revitalização das bacias hidrográficas e o acesso à água.
Nós temos em torno de 2,6 bilhões de reais da conta Furnas e da conta São Francisco Parnaíba destinada a projetos de revitalização de bacias em Minas Gerais. Um impacto positivo não só para Minas, mas para todo o Brasil.
O ministro Valdez Góes também assinou o contrato para ações de recuperação hidroambientais em Pilão Arcado, na Bahia, e Petrolândia, em Pernambuco. As iniciativas somam 9,5 milhões de reais em investimentos voltados à recuperação de microbacias e ampliação da disponibilidade hídrica para comunidades locais. Reportagem Cleide Lopes.
A utilização do caça F-39 Gripen em um exercício conjunto da Força Aérea Brasileira com outras aeronaves marcou esta semana uma nova etapa na integração para a defesa aeroespacial do Brasil.
O caça Gripen é a aeronave mais moderna da frota brasileira e este ano teve a primeira unidade produzida totalmente em solo brasileiro, numa parceria com a empresa sueca criadora do modelo.
O principal destaque dessa edição é a participação inédita do caça F-39 Gripen, considerado atualmente a aeronave de combate mais moderna da FAB. Essa é a primeira vez que o modelo é empregado no exercício, marcando uma nova etapa no processo de integração do caça ao sistema de defesa aeroespacial brasileiro. O treinamento é conduzido de forma conjunta pela FAB, pela Marinha do Brasil e pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de aprimorar a integração entre as Forças Armadas em cenários de alta complexidade. O diretor do exercício conjunto, Brigadeiro do Ar Paulo César Fischer da Silva, traz mais detalhes.
A gente tem a oportunidade de um cenário mais complexo, conseguimos inserir a parte de antiaérea, além da parte de salto operacional, que é muito interessante porque cria um cenário tático totalmente diferenciado para os nossos pilotos poderem realizar essa capacitação das novas táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados no âmbito da aviação.
Segundo os organizadores, o exercício busca fortalecer a capacidade de resposta em situações de crise, além de aperfeiçoar operações aéreas e terrestres coordenadas. As atividades incluem missões de defesa aérea, escolta, reconhecimento, evacuação aeromédica, defesa cibernética e transporte de tropas e cargas. A operação também serve para testar procedimentos, treinar militares e elevar o nível de prontidão operacional das unidades participantes. A base aérea de Anápolis é considerada uma das estruturas estratégicas mais importantes da Força Aérea Brasileira para operações de defesa aérea e emprego do poder de combate no país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Serviços no Brasil avançou 3% em março desse ano em comparação com março de 2025, segundo pesquisa do IBGE.
O destaque foi o setor de informação e comunicação, com alta de 7,9%, impulsionado por telecomunicações, tecnologia da informação e serviços digitais.
Já em comparação com o mês anterior, fevereiro, o setor recuou 1,2%.
Ainda assim, opera 18,2% acima do nível pré-pandemia.
E essas foram as notícias. agências do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a operação contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
STJ admite remissão pelo Enem para preso que já tinha diploma superior.
Neste fim de semana, quatro cidades realizam novas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza a operação da Polícia Federal contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Fernanda Porto.
É investigar os negócios da Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, diante de suspeita de fraudes fiscais. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. Entre os alvos está o ex-governador Cláudio Castro, acusado de proteger e favorecer os interesses do grupo Refit. Também é alvo da operação o empresário Ricardo Magro, dono da empresa. Diante da gravidade do caso, também foi solicitada a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. A operação dessa sexta-feira também estipulou o bloqueio de cerca de 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de uma nova frente de análise para apurar suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares para projetos culturais.
As informações foram apresentadas pelos deputados Henrique Vieira e Tabata Amaral. Repórter Judite Aragão.
No despacho assinado nesta sexta-feira, o ministro Flávio Dino afirma que os fatos narrados pelos parlamentares podem indicar, em tese, o descumprimento de decisões anteriores do Supremo relacionadas à transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. O despacho cita que, se comprovadas, as irregularidades poderiam comprometer a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade em afronta ao artigo 165 da Constituição Federal.
STJ admite redução do tempo de pena a preso aprovado no Enem, mesmo que já tenha diploma de curso superior.
Essa decisão uniformiza o posicionamento da corte sobre o tema. Fátima Uchoa.
A sexta turma negou o benefício a um preso, mas como a quinta turma tinha entendimento oposto, reconhecendo que a escolaridade anterior não impede o benefício, a defesa interpôs embargos de divergência. Ao resolver a divergência, a terceira sessão do STJ fixou a tese de que a escolaridade prévia do preso não impede a remissão, pois tal limitação não está prevista na lei de execução penal. O ministro relator Ribeiro Dantas sustentou que é possível a interpretação extensiva do artigo 126 dessa lei para favorecer o apenado quando se trata de remissão por estudo, especialmente porque o objetivo da execução penal inclui a ressocialização.
Neste fim de semana, quatro cidades realizam novas eleições.
Elas ocorrem devido à perda dos mandatos dos eleitos em 2024. Fábio Ruas.
Eleitoras e eleitores de Brejo Alegre, em São Paulo, e das cidades de Itaú e Ouro Branco, no Rio Grande do Norte, voltam às urnas neste domingo para eleger novos prefeitos e vices. Em Melgaço, município no arquipélago do Marajó, no Pará, a renovação será em todas as 11 cadeiras da Câmara de Vereadores. Em todas as votações deste domingo, quem vencer vai cumprir mandato até o dia 31 de dezembro de 2028.
Justiça do Trabalho e CNJ levam serviços gratuitos ao arquipélago do Marajó.
Os atendimentos acontecem de 18 a 22 de maio. Larissa Batista.
Anota aí, você trabalhador, trabalhadora, pode fazer a carteira de trabalho, entrar entrar com o pedido de abono salarial e de seguro-desemprego e pode até entrar com ações para a garantia de direitos. Entre 18 e 22 de maio, o mutirão vai levar tudo isso, de graça, a moradores dos municípios de Breves e Portel, na Ilha do Marajó, no Pará. E a população vizinha, em Melgaço, também será atendida.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar projeto que autoriza restituição do imposto de renda como garantia de empréstimo.
Avança projeto que destina parte da arrecadação das loterias a lares de idosos.
Comissão debate uso de imagens de flagrantes para combater crimes no comércio.
Boa noite.
Boa noite.
Quem tem dinheiro a receber da restituição do imposto de renda poderá usar esse valor para conseguir crédito antecipado nos bancos.
Um projeto que começa a ser analisado pelo Senado autoriza a restituição como garantia para empréstimos. A ideia é permitir que o contribuinte receba o dinheiro antes do calendário da Receita Federal e use os recursos da forma que considerar mais vantajosa. A reportagem é de Alexandre Campos.
A ideia do projeto é simples. A instituição financeira antecipa o dinheiro ao contribuinte deduzido os valores com encargos e juros que deverão constar claramente em contrato e passa a ter direito de receber a restituição no lugar dele na data do calendário divulgado pela Receita. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que em 2025 foram pagas quase 22 milhões de restituições que, somadas, correspondiam a cerca de 40 bilhões de reais. Ele explicou que ao anteciparem o recebimento desse dinheiro a que tem direito, por meio de contratos de empréstimo com os bancos, os contribuintes poderão usá-lo para quitar uma dívida mais cara ou comprar um bem em condição mais vantajosa.
A gente quer assim surgir uma nova possibilidade, uma nova opção para que as pessoas possam utilizar o seu imposto de renda de forma como queira, que ele beneficie e não apenas o Estado.
Pelo texto, o valor do empréstimo com a instituição financeira não poderá ser superior ao indicado na restituição pela Receita. Se eventualmente ultrapassar, o contribuinte continuará responsável pelo pagamento do saldo remanescente. Se for menor, o total que exceder será devolvido a ele na data da restituição.
E o dinheiro arrecadado com multas ambientais poderá ajudar no resgate e cuidado de animais abandonados em todo o país.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que destina parte desses recursos a organizações sem fins lucrativos, responsáveis pela proteção animal. Repórter Lana Dias.
Quem comete infrações ambientais pode ser multado entre R$50 e R$50 milhões, com base no dano causado. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos quer direcionar parte desse valor a programas de acolhimento e proteção de animais domésticos abandonados. Na leitura do relatório, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que as multas ambientais já subsidiam outras ações.
Esses recursos já são fonte para outras ações governamentais, de forma que caberá ao processo orçamentário decidir em que medida cada um dos objetivos concorrentes será contemplado com as receitas arrecadadas.
A proposta vai ser analisada pela Comissão de Meio Ambiente.
E parte do dinheiro arrecadado com loterias poderá ser usada para ajudar na manutenção de lares de idosos em todo o país.
A medida foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Marcela Cunha.
O projeto permite destinar parte da arrecadação das loterias esportivas a instituições sem fins lucrativos que cuidam de idosos em tempo integral. Segundo o autor, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, muitas acolhem pessoas sem apoio familiar e sem recursos. Pela proposta, a receita líquida de 3 concursos por ano ajudará essas entidades na compra de medicamentos, higiene, segurança, prevenção de infecções e adaptação de espaços. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que os abrigos para idosos atendem uma população especialmente vulnerável.
Os casos de idosos com pouco ou nenhum amparo familiar e com carência de recursos para viver um final de vida de forma digna tende a aumentar nas próximas décadas. Precisamos garantir recursos para essa finalidade tão nobre e meritória.
Damares também reforçou que o projeto cria uma fonte permanente de recursos sem aumentar despesas da União, já que apenas reorganiza a destinação de parte do dinheiro das loterias.
E com o aumento da população idosa no Brasil, um outro projeto em análise no Senado pode ampliar a presença de médicos geriatras no atendimento básico do SUS.
A proposta prevê apoio da União para a contratação e qualificação desses profissionais. Repórter Henrique Nascimento.
Com o aumento da expectativa de vida, cresce também a preocupação com a saúde e a autonomia da população idosa. O projeto apresentado no Senado pelos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, prevê incentivo à atuação de médicos especialistas em geriatria nas unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família. Para o parlamentar, o país precisa criar políticas públicas voltadas ao envelhecimento da população.
Será que o governo acha que de 60 até os 100 o cara vai ficar assistindo televisão o dia todo em casa? Não vai. Você tem que criar política pública para o idoso. Nós temos sérios problemas com os idosos hoje. Se a gente não criar política pública, a gente vai ter sérios problemas.
A preocupação com a qualidade de vida faz parte da rotina do aposentado Nelson Takayanagi, que pratica atividades físicas na Universidade de Brasília.
Com o passar da idade, né? A gente vai tendo uma série de dificuldades locomotoras, psicológicas, físicas. E aí, esse tipo de atividade tenta manter a gente ativa e tenta manter a gente sem necessidade de um apoio.
O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
Já está em vigor a lei que garante que assassinos de agentes de segurança cumpram pena preferencialmente em estabelecimentos federais de segurança máxima.
A iniciativa tem o objetivo de oferecer uma resposta rigorosa a crimes cometidos contra policiais, membros da Força Nacional e militares das Forças Armadas. Repórter Douglas Castilho.
Além do encarceramento em unidades federais, a nova legislação promove mudanças nas regras do regime disciplinar diferenciado, o RDD. O intuito é agilizar o processo legal, permitindo a solicitação da inclusão do preso nesse sistema mais rigoroso logo no início de sua detenção, dando ao juiz um prazo máximo de 15 dias para a decisão final. O texto determinava que o cumprimento da pena nesse regime fosse obrigatório, mas com vetos do presidente da República, essa ida para o RDD continuará dependendo de avaliação judicial caso a caso. O relator da proposta no Senado, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, falou sobre o objetivo da medida.
Manda um recado ao mundo do crime, ao crime organizado especialmente, que assassino de policiais vai cumprir a pena em penitenciária federal de segurança máxima. Regime de cárcere duro, sim, mas um regime de cárcere necessário.
Também foi vetado o trecho que proibia expressamente o preso submetido ao RDD de progredir de regime ou conseguir livramento condicional. A presidência justificou que o endurecimento das penas precisa caminhar junto com as garantias constitucionais.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode aprovar na próxima reunião a divulgação de imagens e áudios de crimes em flagrante dentro de estabelecimentos comerciais.
A ideia é que o compartilhamento dessas informações ajude na identificação e denúncia de criminosos. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O relator senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que o objetivo é auxiliar no combate à impunidade por meio da identificação e denúncia dos infratores. Ele ressaltou que a proposta traz mecanismos para impedir a simples divulgação de vídeos de furtos.
Ademais, a exigência do registro de boletim de ocorrência e a previsão de responsabilização por divulgação indevida funcionam como mecanismos de controle e desestímulo a abuso.
Depois da CCJ, o projeto de lei vai ao plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o uso dos recursos federais destinados à saúde. Em 2025, o setor representou mais de 240 bilhões de reais no orçamento da União. A fiscalização analisou se o dinheiro foi aplicado de forma eficiente e se os resultados planejados foram alcançados. O trabalho verificou o alinhamento entre planejamento e execução orçamentária, além do uso de dados para apoiar decisões. O TCU identificou avanços na gestão da política de saúde, mas também apontou problemas. Entre eles, redução de recursos em programas estratégicos e baixa execução de ações importantes, como a compra e distribuição de vacinas e insumos. Quase um terço das iniciativas analisadas tiveram execução física abaixo do esperado, o que pode comprometer a entrega de resultados à população. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam remarcação de concursos para gestantes e lactantes.
Plenário cria uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará.
Câmara regulamenta aposentadoria compulsória de empregados públicos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou proposta que permite que pesquisadores e cientistas de empresas públicas sejam recontratados, mesmo após a aposentadoria compulsória aos 75 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso será permitido para os funcionários em geral, caso não tenham completado o tempo mínimo de contribuição exigido para a aposentadoria. Esses funcionários poderão permanecer em serviço até que esse requisito seja atingido. Isso vai valer também para consórcios públicos e sociedades de economia mista. A proposta também permite que pesquisadores aposentados sejam recontratados para atuar em projetos de desenvolvimento científico, tecnológico ou de inovação. Eles poderão ser contratados, inclusive, pela instituição onde trabalharam até a aposentadoria. A condição para isso é que tenham um requisito de notória especialização, necessário para que sejam contratados diretamente sem licitação. Autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, disse que apresentou o projeto a pedido de pesquisadores da Embrapa. Ele disse que qualquer país do mundo tem interesse em manter seus cientistas na ativa.
O ser humano do século XXI está vivendo até 100 anos, alguns até 105, até 110. Um pesquisador se leva no mínimo 30 anos para que ele tenha densidade total do conhecimento científico, tecnológico. Qualquer país do mundo iria olhar com carinho e atenção para não deixar os seus cientistas serem expulsos do trabalho de pesquisa.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Realmente, nós não podemos abrir mão de cabeças brilhantes, de profissionais que, por décadas, desenvolvem projetos, cientistas renomados que trabalham pelo nosso país.
O projeto que autoriza pesquisadores e empregados de empresas públicas a permanecerem trabalhando mesmo depois da aposentadoria compulsória aos 75 anos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Patrus Ananias, do PT Mineiro, propõe que a sociedade discuta o projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos, aprovado na Câmara e em análise no Senado. O congressista defende a industrialização nacional com o objetivo de processar minerais como lítio, nióbio e terras raras em solo brasileiro.
Patrus Ananias entende que é preciso garantir o uso de recursos estratégicos para fortalecer a soberania e evitar a entrega do patrimônio nacional a interesses estrangeiros. Ele vê a exploração dessas riquezas vinculada à criação de postos de trabalho e ao fortalecimento da economia interna.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, critica o texto da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos aprovado na Câmara. Ela afirma que a proposta não deve define com precisão o que são esses minerais, nem separa interesses econômicos da proteção à soberania nacional.
Célia Jacriabá defende uma política nacional para a exploração mineral, com consulta pública prévia e informada à população indígena. A deputada alerta que a extração sem critérios ambientais ameaça territórios, adoece comunidades e amplia os riscos para os povos originários.
Na opinião de Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, o Congresso deve priorizar o debate sobre minerais estratégicos e tecnologia, em vez de discutir pautas secundárias. Ele acredita que o desenvolvimento do país passa pela capacidade própria de extração, processamento e industrialização dos recursos naturais.
Inácio Arruda também teme a entrega de minerais estratégicos a interesses estrangeiros, sem geração de valor agregado no país. Para o deputado, investimentos em ciência, tecnologia e inovação fortalecem a soberania nacional e ampliam a participação da indústria brasileira no setor.
José Nelto, do União de Goiás, destaca que o Brasil vive uma disputa internacional em torno das chamadas terras raras. Por isso, o parlamentar reitera que os recursos minerais estratégicos devem permanecer sob o controle nacional.
Além disso, José Nelto critica a exploração mineral sem tributação adequada de outros metais associados ao níquel. Para o deputado, o Congresso deve impedir qualquer forma de entrega dos recursos naturais brasileiros a interesses estrangeiros.
Turismo.
A Câmara aprovou a criação de uma rota turística religiosa na região do Cariri, no Ceará. A repórter Daniele Lessa tem mais informações sobre o lugar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, reunindo municípios do Ceará conhecidos pelas tradições religiosas e pelo turismo de peregrinação. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, para fortalecer o turismo religioso, valorizar o patrimônio cultural da região e estimular a economia local. Entre os principais pontos da rota estão monumentos e espaços religiosos já conhecidos pelos visitantes, como a estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, a estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, a estátua de Santo Antônio, em Barbalha, e a estátua da Menina Benigna, em Santana do Cariri. Relatora da proposta, a deputada Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, argumentou que a criação da rota ajuda a divulgar os atrativos religiosos e culturais do Cariri e pode ampliar o número de turistas e a geração de empregos na região. Pontos que também foram defendidos pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
E conciliar o turismo religioso com o desenvolvimento econômico sustentável, isso é também muito fundamental, com a geração de emprego, renda e oportunidades, é, de fato, de se louvar uma iniciativa como essa.
O texto prevê que o governo federal poderá apoiar ações de melhoria da infraestrutura turística, da sinalização e da acessibilidade, além de iniciativas de qualificação profissional e atendimento aos visitantes. Ao defender a aprovação do texto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comentou a beleza da expressão religiosa do Cariri.
Nós somos sequiosos de explicação das nossas origens e desejosos de infinitude. E eu, como filho de piauiense, tive a honra já e o privilégio de conhecer Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Santana do Cariri, com as suas santidades e devoções muito bonitas, muito piedosas e dignas de uma rota turística religiosa.
O projeto que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, no Ceará, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, destaca a visita a municípios do interior do Amazonas, onde participou de inaugurações e anunciou obras nas áreas de saúde, assistência social, esporte e infraestrutura. Segundo o deputado, as ações contemplam cidades como Lábrea, Tefé e Jutaí.
Ele também participou da posse do novo governador do Amazonas, Roberto Cidade, e do vice-governador Serafim Correia, após a renúncia dos antigos ocupantes dos cargos. Átila Lins destaca que a eleição realizada pela Assembleia Legislativa representa um momento inédito na política estadual.
Educação.
Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, celebra a aprovação no Senado de proposta que cria a primeira universidade federal indígena com sede em Brasília, mas com polos distribuídos em diversas regiões.
Sônia Guajajara registra que a Universidade Federal Indígena nasce de debates realizados nos territórios com a participação de professores, estudantes, educadores e do Congresso Nacional. Ela ressalta ainda a importância da instituição para valorizar os saberes dos povos originários.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, lamenta ataque ocorrido no início do mês em uma instituição de ensino de Rio Branco, no Acre, onde um adolescente matou duas servidoras que tentavam desarmá-lo. Ele defende a aplicação efetiva da lei anti-bullying como forma de prevenção a episódios de violência.
Hildo Rocha também cobra do Ministério Público, das prefeituras e das comunidades escolares medidas contra o bullying no ambiente escolar. Ele afirma que diretores e profissionais da educação devem receber treinamento para identificar conflitos antes que a violência se agrave.
A Câmara analisa propostas que incluem os jogos eletrônicos como recursos pedagógicos no ensino básico. Confira os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
O uso de jogos eletrônicos como ferramenta de aprendizado pode ganhar mais espaço nas escolas brasileiras. Dois projetos que propõem desde atividades extracurriculares com games educativos até a utilização de técnicas de gamificação em sala de aula avançaram na Câmara dos Deputados. O primeiro projeto, apresentado pelo deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, institui os jogos eletrônicos como atividade extracurricular em escolas públicas e privadas de ensino básico. Na prática, as escolas poderão oferecer atividades com jogos educativos fora da grade obrigatória de disciplinas. O objetivo é estimular habilidades como raciocínio lógico, criatividade, a resolução de problemas, trabalho em equipe e inclusão digital. O texto também determina limites para o tempo de exposição às telas, critérios pedagógicos e adequação por faixa etária e a capacitação de professores e monitores. A proposta foi aprovada pela Comissão de Educação. No parecer, o relator, o deputado Dagoberto Nogueira, do PP do Mato Grosso do Sul, destacou os benefícios do uso pedagógico dos jogos eletrônicos no ambiente escolar.
A utilização de jogos eletrônicos como ferramenta pedagógica contribui significativamente para o desenvolvimento de competências essenciais como raciocínio lógico, pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas.
Também foi aprovado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Educação projeto do deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que cria uma política nacional de estímulo ao uso de jogos eletrônicos na educação básica. A ideia é incorporar elementos de gamificação ao processo de aprendizagem. Isso inclui o uso de dinâmicas inspiradas em jogos, como desafios, fases e sistemas de pontuação, para aumentar o engajamento dos alunos nas atividades escolares. O texto prevê que o governo federal deverá definir os recursos para custear a nova política de educação e o momento de adotá-la de acordo com a disponibilidade financeira e sem aumento de despesas. Durante entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Coronel Crisóstomo afirmou que o uso orientado de tecnologias digitais pode ter impacto direto na permanência dos alunos na escola.
Toda criança gosta de usar um aparelho eletrônico. Guiado, orientado, é muito melhor e com certeza nós vamos diminuir drasticamente a evasão escolar. Agora, se ela sabe que vai para a escola, mesmo tendo a orientação do professor, e ele vai usar uma máquina que possa aprender, a criança não vai faltar à sala de aula.
Agora, os dois projetos que incluem jogos eletrônicos como recursos pedagógicos no ensino básico no Brasil aguardam a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, celebra a aprovação do projeto que aumenta as penas para homicídio e lesão corporal contra trabalhadores da segurança privada. Ela explica que a medida busca proteger vigilantes que atuam na defesa de vidas e patrimônios em locais de grande circulação.
Rosângela Reis defende a valorização salarial e institucional da categoria com melhores condições de trabalho. A parlamentar afirma que os vigilantes não pedem privilégio, mas reconhecimento pelo serviço prestado à população.
Coronel Ulisses, do União do Acre, reforça a importância do projeto que aumenta as penas armas para crimes contra vigilantes e profissionais de segurança. Ele observa que a categoria precisa ser valorizada, pois atua na linha de frente de bancos e escolas, estando exposta a riscos iminentes.
Para Coronel Ulisses, aumentar as punições contra homicídios e lesões corporais significa dar uma resposta firme aos criminosos. Ele ressalta que o texto também prevê o amparo a familiares dos agentes, caso o crime seja cometido em razão da atividade profissional da vítima.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, afirma que casos recentes de estupro coletivo contra crianças evidenciam a necessidade de o Congresso Nacional retomar o debate sobre a redução da maioridade penal.
O deputado também defende punições mais severas para adolescentes envolvidos em crimes graves. De acordo com Silvio Antônio, a legislação atual é insuficiente para responder a casos de extrema violência contra crianças e adolescentes.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa parte da oposição de alterar a legislação penal para beneficiar aliados políticos. O deputado alerta que a mudança na dosimetria das penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro pode abrir precedentes para reduzir punições para outros crimes graves.
Jorge Sola também relaciona a derrubada de vetos presidenciais a articulações políticas ligadas às investigações sobre o Banco Master. Ainda assim, o deputado afirma que a Polícia Federal deve conduzir as apurações de forma imparcial.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, acredita que mudanças na legislação penal podem reduzir a sensação de impunidade no país. Segundo o parlamentar, autores de delitos graves precisam ser responsabilizados com mais rapidez e rigor pela justiça.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, a morosidade do judiciário e a falta de punição favorecem a reincidência criminal e estimulam fraudes eleitorais. O deputado defende a união de diferentes correntes políticas em torno de propostas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.
Direitos humanos.
A Câmara aprovou a remarcação de etapas de concursos para gestantes e lactantes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a remarcação de etapas de concursos públicos para candidatas por motivo de saúde relacionado à gestação, ao parto ou ao período pós-parto. A proposta, já aprovada pelo Senado, estabelece que candidatas nessas condições poderão fazer qualquer etapa do concurso em segunda chamada, incluindo provas escritas, avaliações práticas e testes físicos. A candidata terá que cumprir os mesmos critérios e exigências dos demais concorrentes, preservando o caráter competitivo do processo. O projeto também define regras para remarcação da prova. Ao ter o atestado médico aceito, a nova data deverá ocorrer entre 30 e 90 dias após o parto ou após a comprovação da condição de saúde. Em alguns casos, esse prazo poderá ser prorrogado. Outra medida prevista é a garantia de atendimento para candidatas lactantes, com direito à amamentação durante as avaliações, sem prejuízo do tempo de realização da prova. Relatora da proposta, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, argumentou que o projeto garante tratamento igualitário entre os candidatos, sem criar privilégios, pois apenas autoriza a realização das etapas em momento adequado. A relatora também destacou que a proposta, que inicialmente tratava apenas dos testes físicos para gestantes, protege não apenas a candidata, mas também a saúde do bebê.
Consegui, inclusive, ampliar, porque o projeto ele previa a questão das regras para concurso público, especialmente no TAF, no teste de aptidão física. Com o nosso texto, enquanto relatora, conseguimos ampliar para todas as etapas do concurso e incluir também a questão da amamentação.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é uma maneira de garantir o direito das mulheres.
Que asseguram que as mulheres possam ter condições de disputar qualquer tipo de certame e a partir do seu próprio conhecimento. A mulher que não tiver condições de disputar da mesma forma em função da gravidez ou em função de estar em um período pós-parto, vai ter o direito de, em outro momento, ter ali provada a sua capacidade.
O texto prevê ainda punições em caso de uso indevido do benefício, como eliminação do concurso e ressarcimento de despesas. Como o projeto que estabelece regras nacionais para permitir a remarcação de etapas de concursos públicos para gestantes e lactantes foi alterado pela Câmara, o texto retornará ao Senado para nova análise. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Política.
Bongás, do Rio Grande do Sul, afirma que os correligionários do PT apoiam a criação da CPI do Banco Master e rebate acusações de que o partido seria contrário à investigação. Ele alega que deputados da legenda assinaram um requerimento para a criação da comissão no ano passado.
Bongás também cobra a instalação da CPI e defende o aprofundamento das investigações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master. De acordo com o deputado, é necessário esclarecer possíveis conexões políticas e financeiras relacionadas ao caso.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, rebate críticas de parlamentares do PT sobre o uso de armas legalizadas pelo crime organizado. O deputado sustenta que a maior parte das armas apreendidas em ações criminosas não tem origem em registros legais.
Rodrigo Dazaeli também critica a atuação de parlamentares da esquerda nos debates sobre o Banco Master e a CPMI do INSS. De acordo com o deputado, integrantes do PT recorrem ao STF para tentar reverter derrotas políticas e usam informações distorcidas no debate público.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casa Nova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor.
Sobe o hino do Vitória, viu? 127 anos e você ganhou um presente ontem, torcedor. Sobe o hino rubro-negro. Beleza, beleza, torcedor. A partir de agora, Conexão Rubro-Negra tá no ar. Você vai saber de tudo aqui do Vitória, tudo de ontem, hein? Que vitória rubro-negra ontem, rubro-negro baiano, né? Porque o Flamengo também é rubro-negro. Mas que vitória, que festa da torcida rubro-negra. Rapaz, tenho desde 2012 trabalhando em rádio, cobrindo jogos. Nunca tinha me arrepiado ali, aquela sensação bem gostosa ali na beira do gramado. E eu senti ontem, sensacional a festa feita pela nação rubro-negra. Avançamos de fase, deixamos o Flamengo de lado. Pra você ver, né? Por tudo que aconteceu no jogo de ida, o Vitória voltou mais vivo do que nunca e conseguiu reverter 2-0 Vitória. Daqui a pouquinho, tudo aí sobre o jogo de ontem. Deixa eu dar logo boa noite ao meu amigo, né, que tá aqui hoje comigo mais uma vez. Gente boa, da melhor qualidade, grande profissional. Tava lá ontem, né, PH não, viu, gente? PH, ele chorou e tudo, abraçou Jair Ventura na coletiva. Só faltou ele pagar a promessa dele, viu? Ele disse que se o Vitória ganhasse, lembra, né, Thiago, a promessa dele? Que ele ia ficar nu lá na sala de... Ali na sala de imprensa, não. É, rapaz. Ele ia ficar nu lá nas cabines de rádio lá, viu? Até agora o povo tá esperando lá. Promessa é dívida, já disse a ele. Mas vamos nessa. Boa noite. Não, não quero ver não, irmão. Quero que ele pague a promessa dele. Eu não quero ver ninguém pelado, não. Ele pagar a promessa dele. Vamos nessa, grande Thiago. Thiago Luiz, mais uma vez aqui com a gente. Muito o que falar. Vitória ontem conseguiu aquela vitória, hein? Tira aquele peso da cabeça ali do torcedor e foi uma festa brilhante. Um abraço, viu, Thiago? Seja bem-vindo mais uma vez comigo.
Um abraço, Rei, um abraço a todos que estão aí sintonizados, já deixaram o like, já se inscreveram no canal, já ativaram as notificações. O PH tem que pagar a promessa e ele ganhou um abraço ali do Jair Ventura.
PH nu também aí, ó.
Não, lá ele. Ele que ganhou um abraço ali do Jair Ventura, tava muito emocionado ali na sala de imprensa. Mas também não era para menos. O Vitória ontem conseguiu fazer o que precisava. Colocar a bola na rede, fazer o gol. E fez isso muito bem, mas também não podemos esquecer de dar o destaque importantíssimo para o torcedor do Esporte Clube Vitória, que mais uma vez demonstrou como é fazer a festa dentro do Barradão e linkou o time bem treinado, a atmosfera do Barradão. Deu match, o Vitória classificada aí para oitavas de final da Copa do Brasil, Rei.
E muitos jogadores que estiveram ontem em campo nunca tinham vivenciado o corredor pro negro. Tem que destacar isso aí, viu? Parabéns aos imbatíveis. Escolher o jogo certo para fazer aí o corredor rubro-negro. Você pode participar com a gente. Antes de chamar o nosso outro convidado, você pode participar com a gente. Qual o telefone aí, Everton?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Pode participar, viu? Você pode mandar o seu áudio, dar o seu nome, o bairro, a cidade, o país, da onde você tá falando, deixar o seu recado. E hoje à tarde minha live bombou, viu, rapaz? O Vitória a partir de agora, viu, Everton, mudou de nome, viu? Agora ele é Esporte Clube Insuportável. Rapaz. Teve um cronista aí nacional que disse que o Vitória é insuportável de jogar. Eu quero jogar insuportável assim, amigo. E ser campeão da Copa do Brasil, viu? Mas antes de ir lá pro torcedor, deixa eu ver se o nosso cara, nosso companheiro, outro companheiro tá aí, né? Michel Corbacho, um abraço, Michel. Chega mais, parceiro.
Michel Corbacho.
Fala, Rei, um forte abraço de gol pra você, Thiago Luiz, seja bem-vindo, meu amigo, um forte abraço de gol pra você também, e toda a audiência da Itapuã FM. Torcedor rubro-negro acordou feliz, né? Muita gente queria que hoje fosse feriado. Inclusive, ontem, na saída do Barradão, ainda tinha muita gente por lá. O Vitória fez o que tinha que ser feito. Vitória precisava entender, claro, o tamanho do jogo e o tamanho do Flamengo. O futebol, ele é feito de várias nuances em que muitas vezes Rei, Thiago, meu amigo torcedor rubro-negro, sobressai a qualidade técnica, né? Muitas vezes sobressai a nuance técnica, né? Diante de todas as outras nuances que é composta no futebol. Ontem o Vitória entendeu que qualidade técnica, superioridade técnica, o Flamengo tinha. Ainda que fosse um Flamengo não, longe de ter sua força máxima, né? Um Flamengo, a gente pode dizer, alternativo, entre aspas, porque aquele time seria titular em muitos outros times, talvez nos outros 19, 18 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas entendendo que o time do Flamengo tecnicamente é superior, o Vitória buscou ser superior em outras nuances que compõem o futebol e conseguiu ser. Sobretudo na organização tática e na vontade, na confiança, na gana. O Vitória entrou em campo querendo se classificar. E a energia do Barradão, surreal, auxiliou bastante para isso. E todos os santos conspiraram a favor do rubro-negro ontem, do rubro-negro baiano, que conseguiu uma vitória histórica diante do Flamengo e alcançar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
Beleza, beleza, valeu, Michel, beleza. Daqui a pouco a gente vai debater aí sobre o jogo, mas deixa eu perguntar logo primeiro a Luiz, depois a você, Michel. É, nosso querido Thiago, Thiago, é um jogo de ontem, tá? Tudo que aconteceu no primeiro jogo, o que é que você achou determinante ontem pro Vitória ganhar o jogo? Sabe por que eu tô lhe perguntando? Porque eu vi hoje muitos comentários dizendo que o Vitória só ganhou esse jogo de ontem de 2-0 porque marcou o gol muito cedo. E aí eu queria saber de você se só foi por conta do gol muito cedo, se foi outra situação, né, interna, de grupo, vontade, disposição. Queria saber de você, o que é que foi determinante para a classificação do Vitória?
O que foi determinante, Rei, primeiro foi que os caras entraram com vontade de vencer. E a gente viu isso logo no início da partida. Foi um Vitória que não teve medo de jogar com o Flamengo. E eu acho que foi o Vitória que disse assim, pô, primeiro o início do Brasileirão, jogamos bem e não conseguimos ser efetivos, né? E perdemos ali o Kaiser, acabou perdendo um pênalti que poderia ser um empate. Então acho que o Jair falou, né? Que ele queria um Vitória ele queria que o HD do time fosse daquele jogo do Flamengo. E que bom que aquele HD, que ficou muito tempo esquecido, voltou para aquele jogo, que o Vitória precisava vencer. E a efetividade, Vitória foi efetivo e foi consistente ali atrás. Então acho que é uma junção, é entrar em campo determinado. Eu acho que o gol, o início do fazer o gol ali no início do jogo tirou um peso também pro Vitória, mas a determinação que os caras entraram, a vontade de vencer, eu acho que para mim foi essencial, e a torcida também fazendo aquela festa linda, foi um combustível a mais pro Vitória.
Com certeza, daqui a pouquinho a gente vai mostrar no BNews TV, quem quiser dar uma chegadinha lá, tá? BNews TV Arena Futebol Itapuã, dá uma olhada lá. E você vai estar acompanhando todas as imagens que a gente vai colocando aqui no programa. Michel, quero lhe perguntar uma coisa, Michel. Estava querendo lhe perguntar isso desde ontem, certo? Você acha, Michel, que o Vitória, apesar de ter vencido por 2-0, garantido a classificação, poderia ser pior se o Lucas Arcanjo, inclusive eu tô com a blusa de goleiro, né, em homenagem ao que o Arcanjo fez ontem, se não fosse Arcanjo também, claro, mas você acha que o Vitória respeitou demais o Flamengo, Michel?
Olha, Rei, tem uma máxima que diz que jogos de Copa não se jogam, né? Se ganham, se vence. E o Vitória ontem não jogou tão efetivo. Não foi um Vitória que a gente está acostumado a ver, inclusive, dentro do Barradão, diante de outros grandes adversários. Foi um Vitória que, com o gol muito cedo, com o gol no início, como o Thiago falou, realmente tendenciou muito a postura do Vitória na sequência da partida. É aquela ideia de fazer um gol cedo e entender, olha, estamos vivos. Ao menos esse resultado já garantiria os pênaltis. E aí o Vitória baixa suas linhas, e aí o Vitória tenta se resguardar defensivamente, com isso naturalmente cede posse de bola pro Flamengo. Foi um Flamengo que, atrás do placar, com um time mais qualificado, teria essa posse de bola e teria que construir o jogo para buscar o resultado. E aí se esbarrou, claro, também uma noite com uma performance abaixo dos principais jogadores da equipe do Flamengo, e a gente pode citar Samuel Lino, muito aquém, muito abaixo, o próprio Carrascal, Luiz Araújo também, foi de menos a mais, segundo tempo melhorou um pouquinho, mas depois caiu, acabou sendo substituído, mas foi uma partida do Flamengo em que as suas principais peças estiveram abaixo tecnicamente. Ainda assim, o Flamengo terminou o jogo com 26 finalizações. E dessas finalizações, muitas dessas finalizações, como alternativa, finalizações de média distância, da entrada da área, o Flamengo se esbarrou no melhor goleiro do Nordeste, que é Lucas Arcanjo. Então, sim, sem dúvidas, Lucas Arcanjo foi determinante para garantir essa classificação do Vitória. Foram 7 defesas ao totais na partida. Eu posso dizer que umas 3 defesas de um alto grau de dificuldade. E Lucas Arcanjo já vem demonstrando ser diferencial nessa equipe do Vitória, né, na temporada, e sem dúvidas aí, foi determinante ontem para a classificação do Vitória para a próxima fase.
Beleza, beleza. Esse aí é Michel Corbacho, tá, gente? Ele é o comentarista aqui da equipe da Itapuã FM Arena Futebol Itapuã. Vamos lá que tem torcedor com a gente? Torcedor aqui tem vez e voz, viu?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite a todos, aqui é o Rambo Tabula 6. Que festa maravilhosa ontem, hein? Parabéns ao nosso Leão Esporte Clube Vitória. Essa imprensa do Sul e Sudeste pega A, viu? Pega A. Rapaz, nós temos um goleiro. Esse Lucas Arcanjo pega muito, viu? Muito bom, velho. Garra pra caramba. Uma boa noite a todos.
Beleza, exatamente, né, rapaz?